Muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Pergunto se há alguma informação queiram apresentar. Passamos então à distribuição de iniciativas legislativas. Como podem ver pelo quadro que foi distribuído, das quatro iniciativas, a segunda no quadro não nos diz diretamente respeito, sobre as corridas de cães ou de galgos, conforme a preferência de cada um. E das restantes três, a primeira do PCP, que incide sobre aos indícios de prática de crime de perseguição, versa matéria análoga no projeto do Bloco de Esquerda, pelo que, eventualmente, se assim entenderem, o Sr. Deputado que ficar com uma poderia ficar com a outra e vice-versa. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Era para secundar a observação do Sr. Presidente e, se não houver objeção, não seria Sr. Deputado, seria Sra. Deputada Isabel Moreira.
Sem discriminação de género. Muito bem. Relativamente à alteração da composição do Conselho Nacional de Bombeiros, no sentido de possibilitar a representação da Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários, projeto do Bloco de Esquerda, pergunto se alguém se voluntariza para assumir. Muito obrigado. Sra. Deputada Sara, as minhas desculpas. Vamos então passar à apreciação e votação na especialidade. Em primeiro lugar, temos várias propostas de lei, portanto, a proposta de lei de número 149 consagra a aplicação do processo de exclusão fiscal à cobrança coerciva das custas, multas, coimas e outras quantias cobradas em processo judicial. Sr. Deputado, faz o favor.
Para apresentar? Já tinha feito a apresentação, quer dizer...
Sim, sim.
Como se vê, as propostas do PSD também são similares, pois é uma questão de logística. Eu acho que a inserção sistemática da nossa será a mais apropriada. Eu queria apenas referir que, relativamente à proposta do PSD, portanto, a parte... Estou naquela fase em que tenho que constatar que tenho que mudar de graduação, porque já os meus óculos são de miopia e já preciso de afastar-me. De afastar para... Exatamente. A questão do artigo 35 do PSD, o inciso que colocam no corpo do número 1, em promover em execução fiscal, nós entendemos que ficaria melhor e, portanto, não iríamos já, portanto, podíamos já fazer como... Já não na parte final, portanto, quando se conclua pela existência de países vulneráveis, porque essa é a atual redação da lei, portanto, a partir... Depois posso explicar... Alguma dificuldade? Pronto, ok, depois eu explico. Portanto, precisamente ao remeter para a execução fiscal, pode cair a parte final de quando se conclua a existência de bens minerais, que é uma incumbência da Secretaria da Administração Tributária. Consequentemente, também anuímos que ficará mais apropriado a redação do número 2 do artigo 35 proposta pelo PSD, ou seja, deixa de ser ao Ministério Público e à Secretaria do Tribunal, portanto, aliás, em conformidade com os pareceres apresentados, e também uma decorrência desse número 2. O número 3 também seria a solução mais apropriada. Também a questão que o PSD coloca e que não consta da proposta do PS é a alteração ao artigo 469. Achamos que é apropriada. Relativamente à proposta do PSD, que é a de alteração ao Decreto-Lei 303-98, eu sugeriria apenas a supressão da referência a não penais, porque eu curiosamente sei que tinha impresso, mas provavelmente terei deixado no gabinete a atual redação, portanto só para dizer que o Tribunal Constitucional não trata de multas não penais e portanto é só deixar cair a parte que refere a não... Peço desculpa? O artigo 5º A do PSD, eu deliberadamente não disse 5º A, porque é a questão da legística que... Página 5 do projeto. Portanto, é suprimir a referência a não penais, porque a atual redação da secção 4ª só refere multas e não penais, portanto, não é preciso fazer essa referência. E propunhamos nesse artigo também a alteração do número 3, onde se refere que será enviado remeter ao Tribunal Constitucional por cheque emitido à ordem deste. Isto é a regra dos precatórios dos tribunais, mas, portanto, uma vez que passa a ser a Secretaria da Administração Tributária, ser feito por transferência bancária, que é esse o procedimento da Administração Tributária para os tribunais. E tínhamos a sugestão de alteração de redação, portanto, apenas em conformidade com o já disposto, aliás, na proposta do PSD de alteração ao artigo 35, que coincide com a nossa, no regulamento das custas processuais, a referência à portaria que definiria o modo como se procederia a essa transmissão por via eletrónica. Penso que basicamente seria isto. Também à semelhança da outra lei, tinha trazido um texto que apenas concretizava essa... Já tinha a redação, que era uma transposição do que já se previa no 35. Portanto, basicamente seriam estas, salvo erro... as alterações, exatamente, isso pressuporia exatamente, em termos de logística, esse envio eletrónico seria incluído na norma transitória, à semelhança do que já sucede no que diz respeito às custas processuais, portanto, seria essa norma do regulamento das custas do Tribunal Constitucional, teria o tratamento análogo na norma transitória, portanto, essa referência, essa portaria, e não creio que no mais penso que as propostas são, se não de coincidência absoluta, de uma grande proximidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Pedro Brandão. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente, só para dizer que conjugando a proposta de alteração do Partido Socialista e as apresentadas pelo PSD, com as observações agora feitas pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, do nosso ponto de vista, estamos de acordo e votaremos favoravelmente, se o Sr. Presidente hoje quiser votar em conjunto com as observações agora feitas, com uma única exceção, em que apenas por uma questão de princípio nos iremos abster, não votaremos contra, que é esta última questão agora colocada pelo Sr. Deputado relativamente a determinar na lei que o procedimento do Tribunal Constitucional fica dependente de portaria do Governo. Não nos parece um princípio adequado. O Tribunal Constitucional é um Tribunal Superior. Parece-nos evidente que o Tribunal Constitucional sempre adotará o procedimento que seja determinado de acordo com o regulamento das custas por portaria do Governo, porque, digamos, é uma matéria operacional. Agora, estar a pôr na lei que o Tribunal Constitucional, na Lei de Organização e Funcionamento do Tribunal Constitucional, que há um procedimento qualquer que deve ser feito nos termos de portaria do Governo, não nos parece, por uma questão de princípio apenas. Portanto, se o PS mantiver essa proposta, nessa proposta não votaremos contra, mas abster-nos-emos. Quanto a tudo o resto que foi dito, Sr. Deputado, concordamos. Há apenas uma questão que não foi referida, mas podemos ver na redação final, que é a terminologia utilizada. Utiliza-se aqui execução da indenização, e eu tenho dúvidas se não é execução por indenização. As execuções fazem-se por custas, por multas ou por indenização. Não me parece que seja execução da indenização. A execução da indenização é o ato de pagamento, não é a execução em si. Mas, enfim, isso pode ficar para a redação final. Pode ficar para a redação final e veremos na redação final com mais cuidado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Não registro outros pedidos de intervenção. Pergunto ao Grupo Parlamentar do PS como poderemos então proceder à votação, autonomizando, temos de votar em bloco?
Podemos votar com esta, já agora, só uma referência, eu compreendo a objeção do Sr. Deputado Luís Marques Guedes, não creio que, aliás, o próprio pré-anúncio da abstenção também indicia que não é uma questão que pudesse obstar não traz êxito qualquer desconsideração perante o Tribunal Constitucional, na medida em que também, a verdade, a única concedo essa diferença, e portanto se justificará, entendendo o PSD fazê-lo, essa diferença de votação, que a matéria é exatamente a mesma que consta do regulamento das custas processuais, é a natureza regulamentar e de facto não tem a natureza da lei estatutária de um tribunal. Mas atendendo substantivamente à matéria em causa, é exatamente igual e, portanto, é a tramitação adjetiva do modo de concretizar uma comunicação. Portanto, não tenho outra coisa senão registar essa observação, mas, portanto...
O tribunal sempre será assim.
Certo, mas em vez de confiarmos naquilo que expecta, presuntivamente virá a ser um comportamento, ele ficar já terminado na lei, mas, portanto, penso que podemos votar com essa diferença que o PSD entendeu ser analisar e, portanto, votaríamos tudo em conjunto, à exceção desta questão, apenas que mais alguém sinalize outra divergência de voto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Luís Marques.
Posso só fazer uma pergunta ao Partido Socialista? E não preferiam, em vez de remeter para a portaria, remeter nos termos regulados no Código das Custas? Porque depois é o Código das Custas que remete para a portaria. Pelo menos não se cometia a deselegância na lei orgânica do Tribunal Constitucional colocar lá que o Tribunal Constitucional fica dependente de uma portaria do Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Aceita esta sugestão, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista?
Sr. Presidente, não há nenhuma objeção de princípio e a questão coloca-se que a lei remete para um regulamento e depois o regulamento é alterável, portanto, e deixa de haver uma previsão legal. Portanto, não concedo de imediato que seja a solução mais apropriada, mas podemos votar e até com esta abstenção e até lá podemos, em termos de redação final, votar.
Muito bem, portanto, votamos primeiro a norma transitória e depois, senhoras e senhores deputados, para não termos que repetir votações... Portanto, votaremos primeiro a norma transitória e depois o conjunto da... Não, não é? É o quinto A. Número 3 do artigo 5º A. Muito bem, então vamos... Muito bem, creio que está esclarecido. Vamos então... passar à votação. Começamos pela proposta de alteração relativa ao artigo 5º A, número 1. Quem... Com a redação proposta pelo PS, quem... Bom, creio que não vale a pena fazer a respectiva leitura. Estamos em condições de votar? Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado com o voto contra do PCP e as abstenções do CDS e PSD. E vamos então agora passar à votação global. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém? Sim, os restantes. Está aprovado com o voto contra do PCP e a abstenção do CDS. Posto isto, passamos ao...
O título proposto pela resposta da votação do PSD.
Sim.
Vai ser aceito o título. O PSD propõe um título diferente.
Bom, há uma questão relativa à designação, ao título do, da proposta, de que eu também não me apercebi, consegue a aplicação do processo... Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Ainda estamos no mesmo.
Portanto, fizemos a votação global,
ah, não.
Estamos apenas a tratar do título. Não. Eu ia passar adiante, mas chamaram-me a atenção para esta questão. Bom, penso que não há necessidade de dirimir esta dúvida subsistente. Passamos então agora ao ponto 4. Portanto, passamos ao ponto 4, não é? Agora são os seus estrangeiros ainda comentados. Projetos do PC, Bloco e PAN, não é?
Este,
não é?
Sim. Agora vamos perguntar se só se passa agora à especialidade destes três.
Certo. É.
Projetos de
lei. Bom, pergunto aos grupos parlamentares do PCP e do Bloco de Esquerda se estamos em condições para passar à precisão na especialidade dos projetos de lei relativos à regularização de cidadãos estrangeiros indocumentados, residência temporária com anos de descontos para a segurança social e vistos temporários.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado.
Não, Sr. Deputado. Sr. Presidente, não está aqui a Sra. Deputada Isabel Moreira, mas a informação que eu tinha é que está precisamente a ser ultimado um texto de subdivisão. Sim. Dos três, mas... Pois não, por isso é que eu também não tenho, era isso que eu estava a dizer. Portanto, estava, tinha a informação que ia ser solicitado o adiamento precisamente porque eu já ouvi, era para adiar, mas...
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, por essa confissão pública, a que eu me associo. Passamos então ao ponto 4 da Ordem de Trabalhos e, precisamente, voltava a dar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, que, à última da hora...
Ponto 4 é, talvez, o meu...
Sim. Exato. Mas deu entrada uma proposta de alteração? Não? Uma correção ao texto de substituição, é? Sra. Deputada, Elza Paes tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputadas. Estas duas propostas de lei deram entrada e foram aprovadas na Generalidade a 20 de abril de 2018. A Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação foi incumbida de preparar a discussão e votações na especialidade. Demorámos estes meses todos, longos meses, de trabalho muito intenso por parte, sobretudo, das deputadas, porque é de deputadas que a Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação é composta. Fizemos diversas audições, muitas conjuntas, pareceres, e daí resultaram propostas diversas dos partidos para cada uma das propostas do, do Governo. Relativamente à 116, que estabelece o regime da representação equilibrada...
Silêncio na sala.
...entre homens e mulheres. Eu posso ser mais breve se...
Não estava a referir assim, Sr. Deputado, mas sim aos restantes deputados desta Comissão.
Portanto, relativamente à 116, que estabelece o regime de representação equilibrada entre homens e mulheres no pessoal dirigente e nos órgãos da administração pública, foi uma proposta mais fácil de trabalhar, mas uma acompanhou a outra. Na subcomissão deram entrada duas propostas, uma do PS e uma do PSD, e a votação final destas propostas deu que foram aprovadas com os votos a favor do PSD, do PS e do Bloco de Esquerda, votos contra do CDS-PP e abstenção do PCP. Relativamente a esta proposta, Sr. Presidente, por falha dos nossos serviços, não foi introduzida no artigo 10º. Os 5 anos, os 4 anos e não 5, de avaliação, como tinham vindo indicadas nas propostas, penso que, ou do PST ou do PS, um dos grupos parlamentares tinha indicado a necessidade de se introduzir a avaliação de 4 em 4 anos e não de 5 em 5, como estava mencionado na proposta de governo. E, portanto, foi nesta linha que se fizeram as votações. Portanto, eu só pedia aos serviços para, antes de votarmos aqui e de ratificarmos as votações indiciárias, de introduzirem esta questão que decorre de uma falha dos serviços no que diz respeito a esta matéria. Relativamente à proposta 117, que altera a lei da paridade nos órgãos do poder político, foi uma proposta bem mais complexa. Também procedemos às votações indiciárias. Eu adianto que a votação na especialidade desta iniciativa é da realização obrigatória em plenário, dado que versa matéria prevista na eleição dos órgãos titulares, na eleição dos titulares de órgãos de soberania. E acresce que ao ato normativo em causa, que assume a natureza de lei orgânica, pelo que o diploma em causa terá de ser votado em votação final, também global, por maioria absoluta dos deputados, em efetividade de funções. Foram apresentadas várias propostas do CDS-PP, do Bloco de Esquerda, do PS e do PSD, que, por fim, apresentaram uma proposta de substituição das propostas autónomas de cada partido inicialmente apresentadas. E o resultado das votações foi que a proposta de substituição integral da proposta de lei foi aprovada com votos a favor do PSD, do PS e do Bloco de Esquerda, votos contra do CDS-PP e do PCP. As outras propostas foram rejeitadas. Se houver necessidade, eu posso dar conta do que fica no texto final e do que foi rejeitado da proposta do Governo, se não, podemos passar à frente, sendo que relativamente a todo este processo houve uma declaração de voto da Sra. Deputada Vânia Dias da Silva e uma declaração de voto da Sra. Deputada Rita Rato. Portanto, é este o trabalho que apresentamos aqui para ser ratificado no caso da 116 e ser votado na primeira comissão, e no caso da 117 para ser ratificado e depois ser levada a votação na especialidade, que será obrigatoriamente feita em plenário. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elza Paes. Sra. Deputada Sandra Pereira,
sim,
tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, pronto, a Sra. Presidente da Subcomissão disse quase tudo, foi um trabalho hercúleo e também foi difícil chegar aqui a alguns consensos, exatamente porque há outras questões laterais que implicavam, mas acho que conseguimos e fizemos um trabalho bom e que naturalmente enobrece todos os grupos parlamentares. Eu queria só perguntar, porque acabei por não perceber, relativamente à 116, portanto, quer-se proceder ali. Harmonizar com. Pronto, com a 117, muito bem.
Na linha das propostas que chegaram.
Sim, muito bem, parece-nos. Sim, sim, aos quatro. Pronto. E, portanto, vamos votar na 117 com os 4 anos na mesma, igual à 116. Muito bem, sim, senhora. Era esta, mais ou menos esta dúvida que eu tinha. Pronto, eu julgo que há aqui uma correção ao texto de substituição, mas são questões de pormenor, portanto, que estão devidamente acertadas. Julgo que isso não põe em causa a votação. Acho que podemos votar como está. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Luísa Marques Guedes.
Sr. Presidente, eu tenho só uma dúvida, perguntei aqui à Sra. Deputada, mas a definição do objeto, no que diz respeito à administração local, restringe às câmaras municipais. Eu penso que não é essa a ideia. Vejam como é que está no artigo do objeto. O número 1 é a administração central, o número 2 é a administração regional e o número 3 diz as câmaras. A administração local não se esgota nas câmaras. Tem mais do que as câmaras. Eu acho que é o artigo do objeto, eu estava aqui a tentar abrir, mas não está. Mas vocês estão em que diploma? Eu estou no 116.
O senhor deputado está a ler a identificação do sumário da lei que está a ser alterada, cujo sumário é aquele que não pode deixar de ser.
Peço desculpa, eu estou a ler o projeto de texto final da proposta de lei 116.
Mas no artigo 1º, que é o do objeto, a referência.
Não, o artigo 2º.
Pronto, é que no artigo 1º aquilo é o
não,
título da anterior.
Artigo 2º, o âmbito, o número 3, Pedro.
Sim.
Número 3, Pedro.
Artigo 2º, 3.
O âmbito.
Não há 3?
Não há 3.
Quer dizer, eu tenho o texto que foi distribuído para esta reunião.
116
É o outro.
Estamos a ver 116 ou 117?
Projeto de texto final.
Nós estamos 116.
Projeto de texto final.
O 116.
Agora do e-mail. Se calhar leram o e-mail agora das 2 da tarde.
Não tenho aqui.
Ou da 1 e tal.
Não tenho aqui.
Das 13h31.
Mas esse é o de 117.
Bom,
diz câmaras.
Mas, Sr. Deputado, eu penso que tem a ver com o seguinte: não há garantia, ou seja, tradicionalmente não havia pessoal dirigente nas freguesias, apesar de já haver. Portanto, é matéria a eventualmente ponderar. Mas, de qualquer forma, Sr. Deputado, nota.
Não, mas há as comunidades intermunicipais, há as áreas metropolitanas.
Senhores Deputados,
também não são autarquias locais.
Não faz sentido prosseguirmos na discussão relativamente a um texto que acabou de dar entrada, que não entrou dentro de prazos minimamente aceitáveis. Se fosse uma coisa óbvia e liminarmente consensual, prosseguiríamos. Sendo assim, fica adiado para a próxima reunião. E passamos então ao ponto. Não, desculpe, não estou em condições, nem eu estou em condições de compreender as questões que se levantam e a sua inserção nas propostas que foram entregues. E não se entregam propostas de alteração, não é? Em cima da hora da reunião. Vamos então passar ao ponto seguinte, ordem de trabalhos.
Tem que ver isto.
Sra. Deputada Sandra Pereira, é sobre que assunto?
Sr. Presidente,
faz a favor.
Estávamos a discutir. Sr. Presidente, as propostas de alteração que foram entregues em cima da hora foram absolutamente consensualizadas e foram correções e clarificações ao texto.
Mas, nesse caso, cabe às senhoras deputadas e aos deputados explicarem e convencerem o conjunto de membros da Comissão de Assuntos Constitucionais de que é assim.
Sim, mas, Sr. Presidente, mas só.
Como?
Era o que íamos fazer, Sr. Presidente. Sr. Presidente é quem encerrou o ponto.
É que já se passou algum tempo.
Acho que é
que já se passou
acho
algum
que,
tempo.
Acho que é um ponto cirúrgico.
O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pede a palavra sobre Sim. o mesmo assunto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Eu penso que a questão, se o Sr. Deputado Marques quer dizer, é pertinente, mas eu acho que é uma questão só de redação. O ponto era só saber se faz a identificação apenas dirigentes das câmaras municipais ou se faz uma formulação mais abrangente, que era a proposta formulada, que era a administração local. Uma vez que também há comunidades comunidades intermunicipais e as freguesias que eventualmente são de abranger também, e era só uma questão de substituir. No limite até se podia fazer na redação final, até nem tinha de ser agora, mas como foi referido há pouco, se puder ficar resolvido, era para ela. É só esta única questão. É porque o resto da substância não há mais questão rigorosa, não há mesmo mais questão nenhuma.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Pergunto ao Sr. Deputado Luís Marques Guedes se dá por satisfeito com esta explicação.
Sim, senhor, Sr. Presidente. Se substituírem no ponto 3 câmaras municipais por pessoal dirigente da administração local, porque de resto a Lei 49 de 2012 é sobre a administração local. É esse que é o objeto da lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, aceita a sugestão? Então, retiro a decisão anterior e vou colocar à votação a ratificação da votação iniciária feita na Subcomissão para a Igualdade. Quem vota contra, quem se abstém, está ratificado com a abstenção do PCP e... Sim, ratificação, claro. Vamos então passar ao ponto. Muito obrigado. Vamos então passar ao.
Sr. Presidente, só esclareci se foram então ratificadas, confirmadas as duas votações, as duas propostas de lei, 116 e 116.
Ah, sim, sim. Chamam a atenção para que a ratificação abrange, naturalmente, a 116 e a proposta de lei 117. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
É só para clarificar, porque vamos lá ver, porque há uma coisa é a ratificação do que foi votado, mas agora há coisas novas que não foram votadas no grupo de trabalho, não é? E, portanto, nós ratificamos as votações que fizemos, não é? E nesta alteração da redação abstivemos como nos abstivemos no grupo de trabalho nas outras normas deste projeto.
Está registada o
esclarecimento. Sr. Presidente, se permite, só também para clarificar nos mesmos termos. O CDS, obviamente, ratifica a votação, portanto, mantém e revê-se na votação que já fez anteriormente, e tendo votado contra, vota também contra as novas alterações que existem. O PCP mantém a abstenção,
mas não temos o voto contra. Sr. Deputado,
significa que na alteração à 117 votamos contra. Abstemos na alteração à 116 e votamos contra,
contra
na
117. Muito obrigado. Estão registadas as observações feitas. Passamos então à... Pergunta em relação ao ponto 5, têm propostas ou projetos do PS, do Bloco de Esquerda e do... Portanto, começando pelo projeto de lei número 720 do PS, que estabelece o regime aplicável à cobrança extrajudicial de créditos, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e voltando a solicitar a compreensão da Comissão, o nosso objetivo era ter já entregue a versão alterada, um texto de substituição ou alternativo para colocar à consideração da Comissão, só que ainda recebemos alguns contributos no início desta semana que ainda vamos incorporar na versão e, portanto, amanhã ou mais tardar haverá a nova versão e, portanto, na próxima reunião da Comissão já poderá ser agendado para uma primeira reapresentação das propostas de alteração então apresentadas e, portanto, nesse sentido, solicitávamos um novo adiamento e pedíamos desculpa por não ter sido possível concretizar até hoje.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Fica então adiado para a próxima reunião o projeto de lei número 720. Temos agora os prazos internupciais, prazos aplicáveis à celebração de casamentos e, de novo, prazos internupciais propostas respectivamente pelo Bloco de Esquerda, pelo PS e pelo PAN. Sra. Deputada Sandra Cunha, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dizer que também não estamos ainda em condições de apresentar aqui uma proposta de um texto de substituição, pelo que pedimos o adiamento até à próxima reunião. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Fica então adiada a apreciação.
Sr. Presidente, eu queria me pronunciar sobre as duas redações. O Sr. Presidente está a pôr em discussão é a primeira, não é?
Resolução... Não, estava... Ah. Sim, sim.
A resolução 1816, certo?
Certo.
A única sugestão que eu faria, para efeitos da votação, porque depois a alteração do título pode ficar para a redação final, mas na parte deliberativa que vai ser votada... Eu acho que se devia acrescentar no final, no âmbito do mercado único digital, porque falar apenas no bloqueio geográfico injustificado, sem se explicitar, que é no âmbito do mercado único digital, fica sem se perceber muito bem do que é que se está a falar.
Estamos na
redação
final.
Ah, já estamos na redação final. Então, também para o título, portanto, eu sugeria que na parte deliberativa se acrescentasse no âmbito do mercado único digital, porque é disso que se trata este regulamento, e no título, em primeiro lugar, Sr. Presidente, recomendo ao Governo que proceda à apresentação urgente à Assembleia da República, iniciativa legislativa destinada a assegurar, não é assegurar a execução, porque os regulamentos são de execução direta, a assegurar a boa execução, quando muito, não é assegurar a execução, porque a execução, tratando-se de um regulamento, é de execução, de aplicação direta no ordenamento jurídico. E depois, propunha também... Porque quem leia este título não percebe nada do que aqui está. Devia-se dizer, acrescentar no fim, que visa prevenir o bloqueio geográfico no âmbito do mercado único digital. Eram só essas as propostas, Sr. Presidente. Para dizer o que é que o regulamento propõe.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Aguardamos a digestão das suas observações. Dos vários grupos parlamentares.
Se quiser especificar tudo, foi só.
Sr. Deputado Marcos Guedes, efetivamente referia-se à primeira ou ao segundo texto?
Não, isto é o 1816. Ah, então peço desculpa.
Então era o 1817 que se referia.
1817. 1816, se quiser também, Sr. Presidente.
Ah, faz a favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o português, de facto, está escrito assim um bocadinho com os pés. Um bocadinho a favor, não é? Nem se percebe o que cá está. Eu, no número 1, propunha, já não gosto do fomentando, mas enfim, como foi votado assim, para jogar com nestes termos, os seguintes termos. Mas o primeiro propunha, fomentando a criação de centros de arbitragem de conflitos de consumo, vírgula, no âmbito das comunidades intermunicipais, cujo território ainda não esteja coberto pela atual rede. Tirar a vírgula e o em. Porque o em não faz sentido absolutamente nenhum e a vírgula também não. E depois, no número 2, determinando que os centros de arbitragem de conflitos de consumo promovidos pelas comunidades intermunicipais sejam apoiados pela Administração Central. Acho que é a única coisa que se pode dizer. Não se pode dizer que a Administração Central incentiva, isso já está no 1, como fomenta, os centros de arbitragem de conflitos de consumo são da responsabilidade das comunidades intermunicipais, portanto não é o Governo, não é uma recomendação ao Governo para... O que propõe ao Governo é que apoie estes centros que sejam promovidos pelas comunidades intermunicipais, penso eu, mas é uma questão de português.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Pergunto se são consensuais as propostas de alteração ao 116 e 117.
Incentivados e apoiados.
Oh, Filipe, a versão originária do PS, para o número 2, era que os centros de arbitragem de conflitos de consumo a criar no âmbito das comunidades intermunicipais sejam por estas promovidos, por estas as comunidades intermunicipais e apoiados pela Administração Central. Portanto, são duas coisas diferentes. Quem promove é a comunidade intermunicipal. Quem apoia é a Administração Central. A redação que nos está a ser proposta baralha tudo de uma maneira que não faz sentido. Tem que se voltar um bocadinho à redação.
Bom, então, com as propostas apresentadas, que merecem consenso, podemos dar por fixada a redação final dos textos aprovados do projeto de resolução número 1816 e 1817. Temos agora, e pedia, enfim, estamos, precisávamos absolutamente de contemplar o ponto 8, e temos um requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda quanto, que eu presumo que não seja de discussão prolongada, solicitando a construção de um grupo de trabalho para a criação do Estatuto de Provedor da Criança. Sra. Deputada Sandra Cunha, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Considerando que existe um grupo de trabalho já criado nesta Comissão, que trata de forma mais global, mas que trata das questões dos direitos das crianças, penso que poderemos transpor para esse grupo de trabalho também o âmbito deste requerimento e do objeto deste requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Eu não sei qual é o entendimento da Sra. Deputada Andréa Neto. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faz a favor.
Sr. Presidente, uma coisa, do nosso ponto de vista, uma coisa é passar para o grupo de trabalho já existente a responsabilidade relativamente ao acompanhamento e monitorização destas situações. Outra coisa é passar para este grupo de trabalho a incumbência de preparar o estatuto provedor da criança, porque ninguém aqui ainda deu assentimento maioritário à criação de um provedor para a criança, retirando essa competência do provedor de justiça. Que eu saiba. Portanto, uma coisa é cometer a monitorização e acompanhamento das situações ao grupo de trabalho já existente. Outra coisa é cometer-lhe a incumbência de criar um estatuto. E eu acho que isso não é linear.
Não, não é linear. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Na sequência da intervenção do Sr. Deputado Luís Marques Guedes, só recuperar o que já foi a discussão na anterior reunião e que só não ficou na altura definido, porque o Sr. Deputado José Manuel Pereira reservou, obviamente, para hoje essa pronúncia. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o que nos referimos é que se o requerimento pretende que o grupo de trabalho já existente se dedique às matérias de relacionadas com os direitos das crianças, nada a obstar. Se o entendimento é de que deve estar incumbido de criar um estatuto do provedor da criança, nós já manifestámos a nossa opinião de que somos contra provedores setoriais e, portanto, não poderíamos acompanhar. Portanto, a questão é de clarificação do sentido do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Devolvo a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigado. O objeto do requerimento é claro e é efetivamente para a elaboração de um estatuto do provedor da criança, à semelhança daquilo que já existe em cerca de 70 países a nível internacional, e portanto os restantes grupos parlamentares votarão conforme entenderem esse requerimento. O que nós estávamos a propor era que, para evitarmos desdobrarmos em grupos de trabalho, que esse trabalho pudesse ser feito no grupo já existente. Obrigado.
Sandra Cunha, penso que está esclarecida a questão. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, muito sucintamente.
Muito sucintamente, só para complementar, se o que se trata então é isso, efetivamente estamos a falar de um grupo de trabalho que teria por missão a elaboração de uma iniciativa legislativa. Ora, nem sequer a iniciativa legislativa é das comissões ou dos seus grupos de trabalho, é dos deputados e dos grupos parlamentares. Portanto, obviamente, cada qual será livre de fazer o trabalho que entender, querendo propor. Agora, não é através dos mecanismos institucionais das comissões parlamentares e dos seus grupos de trabalho e, portanto, nesse sentido, não podemos acompanhar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Pergunto se há mais pedidos de intervenção.
Não, Sr. Presidente, só para sublinhar nos mesmos termos as intervenções anteriores, obviamente estamos de acordo com o que foi dito agora pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, já tinha sido dito antes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Sr. Deputada Sandra Cunha, posso então colocar à votação o vosso requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está rejeitado com os votos contra do PSD, do PSD-CDS e a abstenção do PCP. Vamos então, eu agora pedia um exercício telegráfico à Sra. Deputada Sandra Pereira, uma vez que temos prazos para apreciar o ponto 8, quanto ao relatório sobre a comunicação do Parlamento Europeu ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e Comitê das Regiões, relativo ao programa de trabalho da Comissão para 2019, intitulado Cumprir o Prometido e Preparar o Futuro. Senhora Deputada Sandra Pereira,
faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser mesmo telegráfica. A Comissão de Assuntos Europeus solicitou a esta Comissão que se pronunciasse sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia, tal como disse, analisadas as iniciativas propostas pela Comissão Europeia para 2019, que se incluem na esfera de competência desta Comissão, merecem um escrutínio reforçado por parte da Assembleia da República as seguintes, e remeto os senhores deputados para o último quadro que apresento. Portanto, número 63, Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, número 65, Reforçar a Segurança dos Bilhetes de Identidade, número 68, Sistema Europeu de Informação sobre os Registros Criminais, número 72, Código de Vistos. E, portanto, são estas as iniciativas. Para um detalhe mais completo, existe aqui um primeiro quadro onde fala de todas as iniciativas da Comissão Europeia, sendo que foram estas que se reputaram mais importantes relativamente à nossa Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Pergunto se há algum pedido de esclarecimento. Não havendo, vou então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com o nosso extremo reconhecimento pela eloquência e pelo poder de síntese.
Ainda falta, não quer continuar? As artes, só para ver.